Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite você, meu querido ouvinto, minha querida ouvinta. Estamos aqui com mais uma edição do JogaCast, o podcast do Jogazeira. Eu sou o Renan Foca e tô aqui com nossa equipe completa quase hoje para falar sobre um assunto muito divertido que tá na moda aí. Queria apresentar o Matheus Alexandre.
Olá, fui rebaixado, não estou mais apresentando.
Everton Andrade, o Japa.
Opre, como vai minha gente?
E Gabriel Roldan.
Opa, e aí pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia.
Hoje a gente tá aqui pra falar sobre esses bichinhos que todo mundo gosta, que tá na mídia agora de novo, desde o lançamento do Pokémon GO. Vamos falar sobre esse jogo de celular que eu não tô jogando, mas basicamente todo mundo tá. E sobre essa franquia, nossa franquia favorita de monstrinhos.
É a única, na real, né?
É a única, na verdade. Porque o resto já faleceu.
Vocês estão desprezando Digimon, né, velho?
É, Digimon tá voltando aí com o Digimon Tri,
tá
mas...
voltando, velho.
É verdade, é verdade.
E Monster Rancher, né, velho? Monster Rancher era legal.
Nossa,
também.
Monster Rancher morreu.
Nossa,
já.
Nossa, mas morreu faz anos. Jogava o Super Trunfo de Monster Rancher.
Nossa.
Caralho. Antes da gente começar nosso assunto principal, eu queria lembrar vocês para mandarem recados, mensagens, sinais de fumaça. Só não mandem boletos, como foi falado no último episódio. Mas se for uma maneira de você mandar um boleto com uma mensagem, pode mandar. A gente não paga, mas a gente responde sua mensagem. O e-mail é podcast@jogazeira.com.br ou você pode mandar direto para o contato@jogazeira.com.br. Tô olhando aqui, não tem nenhuma mensagem, então vamos direto para o assunto principal. Queria falar com vocês três, quem que tá jogando hoje Pokémon GO e o que vocês têm achado desse jogo? Eu vou adiantar que eu tenho preguiça, por isso que eu não jogo essa porra desse jogo. Vamos começar com o Japa.
Então, eu tô jogando, acho que menos do que eu queria na real, mas é porque eu moro no fim do mundo e aqui não tem nada. Não tem Pokémon.
Você é de São Paulo, não é, Japa?
Sou de São Paulo, só que eu sou dos confins de Santo André, né? Quase no final ali, no Borderlands de São Paulo.
Borderlands. A Wasteland de São Paulo.
Wasteland. E aqui acaba não tendo nada, então eu só jogo lá pra quando eu vou pro trampo, que é no centro de São Paulo, aí lá tem muito mais coisa. Nossa, nem se compara a quantidade.
Eu vou adiantar pra você que eu moro no interior de São Paulo e tem um ginásio do lado da minha casa numa borracharia.
Justo.
Ah, esse jogo,
velho. E você, Rodan, como que tá o jogo aí na Zona Leste?
É, então, eu tô que nem o Japa, tô jogando menos do que eu gostaria, mas é porque, tipo, eu não curto ficar jogando muito aqui, porque, tipo, se eu for jogar aqui, o caminho que eu faço é pra ir pro trabalho, ou sei lá, e, tipo, ou tá cedo demais, ou tá tarde demais, então eu não quero correr risco de ser assaltado, alguma coisa assim, porque, né, Itaquera.
Pegar um bubassalto.
Bubassalto.
Mas, geralmente quando eu saio com os amigos e tal, a gente vai mais pro centro da cidade, tipo, eu jogo e tal. Então, tá dando pra pegar bastante Pokémon no final de semana, essas coisas.
O que vocês têm achado?
Eu tô gostando do jogo, mas eu acho que tá ficando muito difícil pra upar. O level up tá, tipo, muito, muito treta.
Que nível que vocês já chegaram?
Cheguei no 11.
Tô no 12.
É, tô no 12 também, por aí.
É, então, tá começando a ficar muito demorado pra upar.
É, que na real eles querem que você gaste dinheiro, né?
É, então, mas isso que eu ia comentar, uma coisa que eu gostei é que, tipo, ele não é tão forçado pra microtransação.
É, não é, isso é verdade.
Mas vamos explicar pra galera aí como que faz pra upar nessa porra desse jogo, apesar de todo mundo tá sabendo, mas é sempre bom deixar bem claro como que você ganha experiência.
Olha, praticamente qualquer coisa que você faz, você ganha experiência. Se você pega Pokéstop, você ganha experiência. Se você captura Pokémon, você ganha experiência. Se você evolui Pokémon, você ganha experiência. Se você choca ovo, você também ganha experiência. E aí tem um item que você recebe upando ou comprando, que é o Lucky Egg. E com esse ovo, com esse Lucky Egg, ele duplica toda a experiência que você recebe em um período de meia hora, eu acho, não lembro.
Ah, então se você tiver esse Lucky Egg em um lugar que tem bastante lure, bastante Pokéstop, você...
Exatamente. Ou então você deixa muito Pokémon pra evoluir, e você usa o Lucky Egg e evolui todos eles de uma vez.
Que é o que eu fiz hoje, inclusive.
É, então.
É, tem um amigo meu que tem uma plantação de Caterpie, meu, e vai evoluir uns 20 de uma vez.
Oh, e dá muito XP mesmo, velho.
Melhor que plantação de Zubat.
É.
Bicho chato.
Oh, mas é pior que aqui em Brasília, velho, só tem Pidgey e Rattata, mano.
Nossa.
É Bomb e Rato. Brasil inteiro.
É Bomb e Rato.
Apenas. Mas uma coisa que eu tava pensando disso quando tava jogando, que eu até ia fazer um artigo sobre isso, mas caiu no cemitério de ideias mortas, né? Que esse jogo, eu acho que é o experimento social mais... O que mais deu certo nos últimos anos.
É, eu concordo.
Porque a quantidade de estranho que você vê interagindo entre si é uma coisa assim que eu nunca havia percebido antes, Fraga.
É verdade.
Tipo, eu tava indo com minha namorada numa pracinha perto da casa dela. Aí a gente passou na frente de um chaveiro, que o chaveiro ele fica colado em um ginásio que é num posto policial. Aí a gente passando assim, aí mano, o chaveiro deu um berro, velho. Esse ginásio é meu, hein? Aí a gente olhou assustado assim, tá ligado? Demorou, né?
Ele, caralho, que da hora.
Tipo, sabe? Então assim, esse jogo, pelo menos assim, pelo que eu notei, tava promovendo um nível de interação social, assim, que você querendo ou não, sei lá, você acaba comentando, falando alguma coisa com uma pessoa que você nunca viu na vida, por causa do jogo, né? Você sabe que a outra pessoa tá jogando ali, então, tipo, até pra quem não é muito extrovertido, assim, você sente aquela vontade de comentar alguma coisa, tipo, oh, sai do meu território, sabe? Coisas assim, então, tipo, é um experimento social que eu acho que deu muito certo.
É a ferramenta social que promove ameaças entre as pessoas.
É, não só ameaças, né? Mas promove conhecimento de outras amizades aí do ramo, né? E até porque você tá jogando uma coisa em comum com outra pessoa que você não conhece. Então, as chances de você interagir com ela por causa disso são maiores, né? Do que você teria comumente esbarrar com outra pessoa na rua. Então é um caso a se pensar, porque deu certo. Tá dando, né? Por enquanto.
O pessoal tem feito grupos aí em Brasília pra caçar Pokémon em alguns lugares específicos de domingo, de sábado?
Tem o Parque da Cidade de Brasília, que tava rolando evento no Facebook da galera combinando assim, ah, vamos lá pra passar a manhã inteira de um domingo caçando bicho lá. Ou isso, ou grupo de WhatsApp combinando saída, Fraga. Então, assim, foram casos que eu vi que foram reais e que sim, estão tendo, sabe?
E você participou tempo, desses grupos?
É, não. Não, porque assim, né? Não deu vontade, não, porque.
Forçar a barra, né?
WhatsApp e tal. É, forçando barra demais, a gente já tá empurrando os meus limites de interação além do normal, então, tipo. Mas eu acho massa, saca? Tipo, assim. Pelo menos você tá dando a chance de outras pessoas que têm certos problemas de interação social, pessoal, você dá uma chance pra elas de sair um pouco da casinha, Fraga. Então, assim,
esses dias eu vi uma notícia. Eu vi uma notícia de uma criança autista que, tipo, resolveu sair de casa pra ir caçar Pokémon.
Eu fiquei sabendo disso aí.
É, tá num nível foda, assim, tá muito louco.
Apesar das teorias da conspiração, né, que a gente tá sendo já pela CIA e tirando foto das nossas casas e
nossa, mano.
Né, etc.
Minha chefe veio falar isso pra mim, quase mandei ela calar a boca.
Só chefe, né, mano?
Esperemos que ela não ouça esse podcast.
Eu falei pensando assim, caralho, mano, tomara que ela não ouça. Mas beleza.
Tá valendo.
Mas, mecanicamente, eu acho um jogo meio ruim o Pokémon GO, na verdade. Porque...
Eu acho que falta muita coisa
nele. Ele vive dando pau nos celulares, que em geral, assim, o meu nunca deu, mas não é um ponto muito de referência, que eu tenho um S7. Mas os celulares mais antigos, ele sempre tá travando, que ele requer muito processamento por conta do GPS e imagem, né?
Uhum.
A minha namorada tem um Moto G2... E, nossa, velho, eu fico com dó dela jogando, cara. Pra, assim, ela com a R desligado, saca? Com todos os efeitos. Sei lá, assim, tipo, que não era pra dar pau, saca? Sofrendo pra capturar a porra de um ratatá lá, então, velho. Nossa, travadaço.
Eu jogava com a R desligado no começo por conta de vergonha alheia mesmo, né? Eu não ficava me girando. Uma vez eu tava no Burger King, na fila do Burger King, e a menina do lado falou pro meu amigo, falou, viu, dá uma licença pra eu capturar um Pokémon. Eu não tava entendendo
Nossa
se
senhora.
A cabeça dele tava atrapalhando a porra do Pokémon dela, mas tava feio, cara.
Ah, mas nada pega, mano.
Eu trabalho perto da Paulista, né, e, cara, a Avenida Paulista é praticamente o paraíso. O que você vê de nego andando com a porra do celular pra cima, assim, quem tá assaltando a galera tá fazendo a festa, aparentemente. Outro dia a gente foi almoçar no shopping e tinha, acho que uns 4 quarteirões que a gente anda na Paulista. No primeiro, no cruzamento da Paulista com a Consolação, tinha um... acho que um Venonete, ou algum outro, um bichinho um pouquinho mais raro, assim. E o celular do meu amigo travou, cara. Aí ele falou, não, pode ir vocês lá que eu vou ficar aqui. Ele demorou uns 10 minutos pra chegar na gente. Lá a gente almoçou e o cara chegou, assim, porque ele ficou parado ali pra capturar o Pokémon. O nível de vício da galera tá tão alto que os caras estão almoçando rápido pra poder dar uma passeada no quarteirão, assim, pra chocar ovo, pra poder pegar os Pokémons que estão ali.
É, isso
cara,
rola
é muito
mesmo,
bizarro.
Né?
Mas eu acho que esse nível, esse tipo de coisa, ele vai acabando com o tempo, assim, porque ainda tá no quesito muito de novidade. Então, eu mesmo, quando lançou, eu tava na rua de pijama andando aqui, que nem um feito idiota, caçando bicho. Aí agora, tipo, às vezes quando eu lembro que eu tô fora de casa, é mesmo, deixa eu ver se tem alguma coisa. Acho que o nível de idiotice vai caindo aos poucos, assim, enquanto o tempo vai passando.
É, mas acho que assim, a tendência é essa, na real, né?
É, a não ser que eles implantem novidades muito mais rápido, né? Porque senão vai acabar perdendo fanbase mesmo. A idade vai passando, a galera vai esquecendo, fica de lado.
Tá? É, falaram que nas próximas atualizações ia dar pra trocar Pokémon com alguém e acho que batalhar entre pessoas, mas é só especulação, na real.
Da trade Pokémon, né? Alguns rumores da segunda geração também, que já estão sendo boa, então, mas sei lá, velho. Acho que vai demorar ainda, viu?
E tem aquele pinzinho também, né? Que foi anunciado junto, que é tipo um brochezinho.
Ah, é. Eu vi o que é isso aí.
Ah, o Pokémon Go Plus? Aquele.
É, esse é mesmo.
É, o Pokémon Go Plus, que é aquela pulseirinha que vai vir. Na verdade, ele foi adiado. O lançamento dele era pra ter sido agora, acho que em julho ou agosto. Ele foi adiado pra meados de setembro, assim. Tá custando acho que 15 ou 20 dólares.
Nossa,
mas a ideia dele é muito boa, 350. Porque vai dar uma drenada na bateria. Vai dar uma segurada na bateria muito boa.
É, isso é verdade.
E, cara, talvez eu volte, na verdade, a jogar Pokémon GO quando adicionar a segunda geração, porque é que eu mais gosto dos Pokémons, assim. Na verdade, minha primeira experiência foi com Pokémon Gold Silver no Game Boy mesmo. Antes eu tinha jogado o Red e o Blue no emulador só. Então eu acabei gostando muito mais dos Pokémons da segunda geração do que os próprios da primeira, assim.
É, eu também. Eu comecei no Silver e hoje em dia eu prefiro a segunda geração.
O que vocês gostam mais, Matheus e Rodan?
Eu comecei a jogar de fato quando eu ganhei o Pokémon Advance de SP. O mais engraçado que eu notei é que
Game Boy Advance de SP.
É, que eu tive todos os portáteis da Nintendo que ninguém teve, assim, que eu, pelo menos que eu conheço. Esse foi um deles. E eu comecei pelo Safira. Foi no meu cartucho pirata do Safira que eu estava jogando e um belo dia ele apagou meu save e eu quase chorei. foi triste pra caralho, porque o cartucho era pirata, né? Então eles tinham aquele problema da
bateria.
Da bateria acabar e você perder tudo. Aí foi um episódio tão trágico que minha mãe, velho, ela ficou com dó de mim e comprou um rubi. Original, tá ligado?
Louco.
Na época era cara pra caralho, assim. Eu falei, nossa, foi um dos highlights da minha infância.
Cara, eu cheguei a ter 500 horas de Pokémon Gold Silver, assim, no cartucho
nossa
pirata,
senhora.
Porque ele tinha o Gold e o Silver no mesmo cartucho.
Nossa.
Era uma ROM meio traduzida.
Louco.
Meio. Porque tinha todos os moves, algumas falas, eram tudo em japonês. É, em japonês o jogo também, esse é outro
nossa,
detalhe.
Deus.
Tinha algumas falas em inglês, cara, era muito estranho, assim. Mas era basicamente o jogo quase 100% em japonês. Ele era muito bizarro. E, por exemplo, chegou um ponto que eu sabia o que era cada move, assim. Só pelos caracteres. Mas eu sempre fui usando a inferência de quanto menos PP ele tiver, mais forte é a porra do move. Então no final do jogo ele tava só com aquelas coisas de 10, 5 e um slash assim, de 20 que você colocava. Mas cara, eu lembro que foi um desafio muito grande saber qual que era cada HM e TM, cara. Isso foi muito difícil descobrir.
Nossa.
E, por exemplo, eu tinha aquele cabo Game Link. Uh-huh. Pra eu trocar com o meu primo... Por exemplo, pra evoluir o Scyther, pra evoluir o Onix, pra evoluir todos aqueles pokémons da segunda geração que eram com... Você colocava o item nele e trocava. Eu olhava ou na internet ou numa revista pra saber com que NPC eu pegava o item. Pra eu poder equipar o item mesmo em japonês no Pokémon pra trocar ele.
Nossa, que
cara,
trampa.
Foi mó bizarro. Mas era mó legal, cara.
Isso me lembrou também que quando eu também tinha esse cabo aí, né? E, nossa, velho, um um amigo meu me passando uns Pokémon lendários, assim, nossa, você sentiu foda, tá ligado? Porra, uns Kyogre, uns Darkrai, sinistraço, assim, nu, sentindo top da parada, tá ligado? Eu falei, não, mano.
Até você saber que era tudo hackeado, né?
É, eu tava esperando a história chegar nessa parte.
Tô no Game Shark.
Mas, que criança, né, mano? Ah, Pokémon lendário, vou montar um time só de lendário, tá ligado? Você é o mestre Pokémon.
Ai, quem nunca, cara? E você, Rodan, você chegou a jogar algum dos Pokémons antigos?
Então, eu cheguei a jogar os da primeira geração em emulador, mas, tipo, eu nunca fui muito longe. Aí eu só fui pegar pra jogar pra valer mesmo na terceira geração, que eu joguei também o Safira. Eu também tinha um Game Boy Advance SP.
Ó,
já achou alguém.
Pode ser.
E, cara, assim, eu, naquela, tipo, quando eu joguei os da primeira geração, eu não via muita graça em Pokémon. E atualmente eu admito que, tipo, se eu pegar pra jogar os atuais, eu não consigo jogar muito. Mas, tipo, acho que foi um momento da minha vida, assim, que eu via muita graça em Pokémon, tipo, nos jogos. Então, tipo, eu joguei demais aquele Safira. Eu tenho a fita até agora, tenho save ainda e tudo mais. Eu acumulei, sei lá, mais de 100 horas, que não, dependendo da pessoa, não é muito pra Pokémon, né? Mas pra mim é muito. E é isso. E por conta disso, tipo, a terceira geração acabou ficando a minha favorita mesmo.
A terceira geração foi jogar muito depois também, foi só o Emerald em emulador, assim. Aí. Mas eu confesso que eu comprei o 3DS só pra jogar Pokémon, cara.
Acho que muita gente fez isso.
Quando lançou, quando anunciaram o remake do Rubi de Safira, mano. Nossa senhora, aloprei, velho.
Até hoje eu não terminei ele, hein.
É, eu meio que fiquei nessa também. Mas eu acabei, tipo, joguei, aí depois eu fiquei olhando pro 3DS. Aí eu pensei, eu te comprei pra quê mesmo?
Comeu bodeado, né?
Coitado.
É, nossa, eu fui vendido pelo hype, velho. Depois que bateu aquela de choque de realidade, tá ligado? Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Foi meio triste. Mas aí eu acabei vendendo ele.
Ah não, eu ainda tenho e ainda gosto muito do meu 3DS, tanto que eu peguei pra jogar de novo agora os Pokémons pra preparar pro próximo que vai sair aí.
Que vai ser foda. Né?
Mas e com o tempo, mudando um pouquinho de assunto aqui, eu tenho percebido que o desenho dos Pokémons, os modelos dele tem mudado bastante, né?
Pra não dizer que ficou escroto, né?
É, não é a palavra certa, porque ainda tem alguns Pokémons bem da hora, mas por exemplo...
Sim,
hoje,
sim.
Se você olhar o Hagenrola lá, da quarta ou quinta geração, você sabe que Pokémon que eu tô falando?
Não manjo.
É um Pokémon de pedra que parece um cu,
a partir da
velho.
Quarta eu não sei nada.
É um Pokémon de pedra que parece um cu, quer ver? Eu vou mandar uma foto.
Bota o pé, mano.
Pera aí que eu mando, vocês vão ver.
Pera que parece mesmo.
Qual o nome?
Hagenrola.
Isso
não pode ser sério. Isso não pode ser sério.
Mandei
mano,
aí,
mentira, velho. Meu Deus do céu. Alguém rola.
No fim, ele vira um bicho de pedra mó da hora. Que a evolução dele é o Boldor e a última é o Gigalith. Pô, o Gigalith é mó da hora, cara.
Gigalith é da hora.
Mas a primeira dele não tá a respeito nenhum.
Não.
É, realmente.
A quarta geração é qual mesmo?
Quarta geração é a do...
Platinum.
Do Diamond e do Platinum.
Do
Pearl.
E a quinta é os Black.
Isso, a quinta é o Black White, a sexta é o X e Y, e agora a sétima é o... Sun e Moon. Mas, cara, mesmo com esses Pokémon escroto que toda geração tem, porque acho que desde a primeira você tem o Koffing, que é meio bizarro.
Mas eu...
Tem o
Muck,
que eu gosto do Muck, mas...
O Buck é legal. Mas eu fiquei meio assim, velho, quando eles começaram a misturar objeto com Pokémon, saca? Os Pokémon começaram a virar objeto.
Rotom, velho. Rotom, que é o Pokémon... Que é o Pokémon... Engrenagem. Como que chama?
Ele é uma lâmpada, não é?
Não, o Rotom, ele vira os eletrodomésticos.
É ah, é verdade.
É o laranja.
Pô, ele é muito da hora, cara.
Esse é... Nobis.
Ele encarna nos objetos, né?
De lavar, mano.
Ah, tem Nossa. Ele, tem o Klefki, que é o chaveirinho, que eu acho muito louco.
Esse
tem
Rotom
o aí, que é
vai
o candelabro.
Vai virar a Pokédex desse Sunman, né?
É verdade.
Hã?
É, tipo...
Verdade.
Na história fizeram uma Pokédex especial pra esse Rotom aí encarnar. É porque ele é um fantasma que encarna nos objetos, né? Tipo, possui os objetos. Aí fizeram a Pokédex pra ele possuir.
Aí ele vai ser uma Pokédex.
Ele vai ser um Pokédex.
Cara, tem várias histórias de Pokémon bizarro, assim, bem freak. Tipo aquele novo que anunciaram que é o Mímico, né?
É.
Que ele é um fantasma que se disfarça de outros Pokémons pra, pra gostarem dele.
É, se disfarça de Pokémon pra amarem ele. Spooky é muito Choo, triste. Né?
É, que parece um Pikachuzinho.
Spooky Choo.
Aquele castelo de areia também, cara, é mó bizarro.
Não, mano, castelo de areia é bizarro.
É o Palossand. Tem uma foto do Pikachu engolindo ele, cara. É muito bizarro esse bicho.
Ele engolindo o Pikachu.
Ele engolindo o Pikachu, isso.
É bizarro mesmo.
Ô, mas a pá faz parte dele?
Faz.
Você arranca a pá dele, você arranca o membro
arranca
dele.
Uma assim, orelha.
Não sei, cara. Eu sei que a primeira evolução dele é um montinho de areia com a pá enfiada pra baixo. Ah. A segunda é a pá enfiada pra cima e um castelão mesmo.
Nossa. E aquele Pokémon que é um lixão, velho?
O Trubbish e o...
A evolução dele
eu não lembro o nome, cara.
Ô, mano, ele é um bicho, mano. Por quê, velho? Pega, Fraga.
Cara, tem esses eu acho que alguns Pokémons eles ficaram que nem os vilões do Mega Man no final da... No final da franquia, lá pro Mega Man 7, Mega Man 8, assim. Cara, tem uns muito escroto perdido no meio, assim.
É, tem... Perdidão, velho. Eu acho que, tipo, é um lance que tava acabando ideia, saca? Eles começaram a apelar pro objeto, velho.
Mas, meu, convenhamos, tem, tipo, sei lá quantos, mais de 800 agora.
723, mais uma mais o rumor que são 124 novos e 24 Alola Forms.
Nossa, mano.
Não teve nenhuma geração que teve mais de 100, né?
Oi?
Além da primeira. Não teve nenhuma geração que teve mais de 100, além da primeira.
Não, a primeira teve 150, a segunda teve 100 e pouco, a terceira teve uns 120. É tudo em média de 100, 120, menos a sexta. A sexta eu acho que é 78, 71 pouquinho. Eles sempre conseguem deixar os starters sempre ser bonitinhos, né?
Uhum. Menos a foto.
Ah, não, velho, eu acho da hora.
Da foca.
Coitado da foca,
Eu sou Team Poplio, velho.
Nada a ver aquela foca, pelo amor de Deus.
Que louco, eu achei muito bonitinho, velho.
Ô, velho, mas tadinho dele. Fui com dó, mano.
Foi mal bullying no bicho.
mano, bullying
não,
com a
tudo bem que
foca,
o periquitinho é muito louco, cara.
É, o... Cara. Dele? Rolete.
O Rolete, isso.
Oh, ele é
mas
muito
vamos lá,
claro.
Se vocês pudessem escolher um starter de cada geração, quais seriam o seu time? Primeira geração, Matheus.
Oh, é Charmander, né, mano?
Rodan?
Bulbasaur.
Bulbasaur.
Eu ia pegar Bulbasaur também.
Eu vou de Squirtle, pra ser diferente.
É...
Segunda?
Cyndaquil, né, mano?
Cyndaquil Forever.
É... Eu pegava o Feraligatr lá, o Totodile.
Ah, eu vou de Totodile também.
Ó, oh, já temos. Coitado, deixa eu marcar. Escolhido. Terceira geração.
É. Torchic. Eu sou bom de fogo, mano.
Mudkip.
Não menti até a quarta.
É.
Japa?
Cara, eu não lembro qual que eu joguei, velho. Mas acho que eu pegava o Mudkip ali de água também.
Eu vou de Torchic também porque eu gosto do Combusken lá, que é o último. O do. Combusken ou Blaziken?
O Blaziken.
Blaziken, pô, o Blaziken é muito louco.
É, ele é bem da hora. Ele é pelo.
Quarta geração.
Daí já começa que eu não conheço.
O Pinguim, qual é o nome dele?
Pipilup.
Pipilup, é, ele mesmo.
Pegava eu vou com ele também, eu gosto do Pinguim.
O Chinchar. E o...
Qual que é o de...
Ninguém sabe o nome dele.
Turtwig.
Ah, bota fé.
Ah, é verdade.
Quinta geração.
De grama.
Eu não joguei
também.
Essa.
Eu não joguei, mas eu gosto desse
ele
Pokémon.
Vira de grama. Ele vira o Serperior, que eu não lembro o nome agora.
É, cara, não lembro o nome do de grama, qual que era?
É o Snivy.
Isso.
Nesse eu vou de Oshawott, que é o Foquinha, ó. Foquinha não, o Leão Marinho. E a sexta,
Fennekin.
Que foi agora.
A raposinha de fogo ali. Qual o nome?
Fennekin.
Nossa, qual que é o de água, o Greninja? Qual que é a primeira evolução dele?
Do Greninja.
É o sapinho ali. Caralho, que é seu nome?
Froakie.
Froakie. Oh, essa última geração aí, eles foram meio que inspirados no... Também. Foram inspirados nos personagens de RPG, já perceberam? Tipo, o de grama aí, ele é meio que um... Essa última aí que tem o Greninja, tipo...
Ah, sim.
O de grama foi meio que um tanker, o de fogo é um mage, e o de água é um, sei lá, um ladino, alguma coisa assim.
Independente.
Faz sentido.
E da nova geração? Eu vou com a Foquinha, eu já falo. Com o Popplio, pra ele não deixar abandonado.
Ah, eu vou com o Rowlet.
Dois.
O três.
Todo mundo quer o Rowlet, cara. Eu tô curioso pra ver quais são as evoluções e, cara, que fica aqui registrado. A evolução da foca vai ser muito mais da hora.
Ah, vai ser uma foca grande, né, mano?
É, focona.
Porra.
Ah, eu tenho que escolher a foca porque nada mais óbvio, né? Então.
Pode crer.
E quais são os pokémons que vocês menos gostam agora?
Eu menos?
Dos iniciais, você tá dizendo ou não?
Não, de tudo. De tudo? Agora a gente pode passar pra tudo. Vamos falar mal, cara, dos desenhos dos pokémons.
Difícil essa pergunta, mano.
Além do Pokémon Cu.
Pokémon
Exeggutor é a Lulaform.
Cara, Exeggutor é a
Lulaform. Nossa!
Apelei.
Você entrou num bom. As Alolaforms, cara. O que vocês acharam disso pra próxima geração?
Eu não sei, eu acho que eles estão inventando muita coisa pra Pokémon. Eu não sei, eu não sou muito bom pra julgar porque, tipo, eu não jogo, mas. Eu, ao mesmo tempo que eu gosto delas, eu acho que, tipo, é mais um invencionismo pra série junto com as Mega Evoluções.
Cara, eu gostei das Mega Evoluções, eu acho que ficaram bem da hora, mas... Esses Alolaforms, eu não sei, parece que tá perdendo um pouco da característica inicial dos caras, porque você tá fazendo um Vulpix, um Ninetales de gelo, você tá fazendo um Sandslash de gelo, é meio estranho.
Eu não entendi exatamente, tipo, você só vai encontrar eles nessa forma em Alola?
Então, eu também não... É
então,
isso,
tipo, pelo jeito é como se eles tivessem desenvolvido nas ilhas, eles nasceram assim, tá ligado?
Mas como que se essa porra é uma ilha do Havaí? É uma ilha inspirada no Havaí e tem essas porra de gelo, cara.
É,
não
também.
Não faz sentido. Deve ser um calor pra eles não derreter, velho.
Eu acho que tá num ponto, assim, que eles não precisam mais de...
Precisa de
explicação, tá ligado? É mais cartada pra poder pegar os nostálgicos, velho. Então, tipo assim, acho que nem...
É, isso sem dúvida.
Nem tem muito
o
que explicar, tá ligado?
Gosta da primeira geração. Mas, cara, é muito bizarro. E esse Alolan Exeggutor, eu adoro ele, cara. Ficou muito legal.
Nossa, mano.
O Miau Alolan ficou muito bom.
O Miau Alolan tá com cara de tipo foda-se pra você, assim, sabe? Mandou um foda-se pra equipe Rocket e foi viver a vida de crime sozinho.
É, tipo isso.
Uma coisa que não explicaram direito é que, tipo, esse Exeggutor aí é o único que já tem evolução, Alolan. Aí, tipo... Os outros têm a pré-evolução, a Alolaform. Aí do Exeggutor não falaram nada, saca?
É verdade.
É verdade.
Se bobear, ele nem tem.
É. O Marowak também.
Tem o Raichu, mas não tem o Pikachu.
Tem o Raichu.
O estranho é o Meow, porque o Meow, tipo, ele não é evolução, ele tem uma evolução e não mostraram um Persian Alola.
Então.
Ia ser meio bizarro
tipo,
o Persian.
Ele vai evoluir e vai voltar pro normal, tipo.
Ninguém tá sabendo direito o que vai ser, né? Mas por enquanto tá legal, tá curioso.
O Marowak ficou muito bom, cara. Puta que pariu.
Ficou, né?
E o Raichu também ficou bem da hora, é psíquico agora também. Além de mudar a aparência dele, eles ganharam uns tipos, então. O Raichu foi inspirado no Surfer Pikachu, né?
Ah, certeza.
É do
Yellow?
É do desenho e tem alguns de evento também que ele tem, que ele aprende surf. É meio bizarro esse Surfer Pikachu, mas... Cara, ficou bem legal o Raichu.
Vi na internet aí que quando você passava o Pikachu com surf lá pro Pokémon Stadium 2, ele surfava igualzinho, tá, esse Pikachu aí. Ele ficava em cima da cauda, assim, surfando.
Tem uma treta aí que você passa o seu Pikachu do jogo do Game Boy pro Stadium 2 e depois passa de volta pro jogo e você recebe o Pikachu com surf, uma coisa assim.
É, uma parada. Aí tinha um minigame no Pikachu, não, no Pokémon Yellow.
Qual minigame? Eu não lembro.
Cara, era tipo um side-scroll assim que você tinha que ficar fazendo manobra com o Pikachu no jogo. Aí você ganhava umas... Nem lembro que ganhava. Ah, era aquelas moedas pra jogar no cassino. Alguma coisa assim.
Mas isso no Yellow?
É, aqui
não,
ó.
Mano. Que revolucionário, velho.
Era muito louco, mano. Ah, achei até um gifzinho.
E além dos jogos clássicos também, a gente tem os spin-offs da série, né? Que é o saudoso Pokémon Snap. Vocês jogavam Pokémon Snap?
Ah, eu já joguei Pokémon.
Pô, Puta, muito da hora.
Pokémon Snap é um que você tirava foto, pra quem não conhece. Você tirava foto dos Pokémon, assim. Era praticamente um joguinho on rails, que você era um, era um carrinho, né? Que ele andava sozinho.
Era um carrinho.
E você ia tendo que tirar foto dos Pokémons. A Nintendo fez um só dessa franquia e ele morreu. Mas era, muito legal e o pessoal muito queria muito.
Porque não era só você tirar foto, né? Você tinha que, tipo, provocar as coisas acontecerem no cenário. Então, tipo, você tinha que jogar Pokébola no Charmander. Aí, tipo, a Pokébola batia no Charmander. Não era Pokébola, acho que era uma bolinha que você jogava, não lembro agora. Aí o Charmander, tipo, caía na lava e evoluía pro Charmeleon.
Ah, que da hora. Eu não joguei Pokémon Snap. Não,
então,
eu não
tinha várias coisas assim. Você jogava a bolinha e, tipo, a bolinha batia no Pokémon. E, tipo, você fazia uma reação que fazia ele evoluir. Ou fazia aparecer um Pokémon novo.
Ah, sim. Vocês jogavam Pokémon Stadium?
Eu tenho várias, vagas lembranças jogando Pokémon Stadium, velho. Tipo, vaguíssimas, porque o 64 foi meu primeiro videogame, então eu alugava as fitas e, tipo, eu aluguei esse Pokémon, velho, nossa senhora. Mas era massa, pelo que eu me lembro, era legal.
Eu jogava pra caralho, eu tinha fita, só que era japonesa e o meu jogo era americano, aí eu nunca mandei meus Pokémon, mas era muito louco.
Eu gostava muito do Pokémon Trading Card Game, que tinha no Game Boy, cara. Esse é outro que nunca mais fizeram, cara. Acho que eu gostava praticamente mais do que os próprios Pokémons normais, ele. Eu achava muito legal o joguinho de carta.
O Card Game, ele ainda tem popularidade, não tem?
Tem, não. Mas o...
Ativo aí.
É que não tem o jogo do Card Game.
Não tem mais jogo, isso é verdade.
Teve campeonato hoje, por sinal, do Trading Card Game.
Campeonato mundial?
É, tava vendo aqui no Twitter.
Mas, cara, vocês jogaram o Pokémon Trading Card Game? O baralho mesmo?
Não. Eu tinha. Eu tenho até hoje as cartas aqui, mano.
É, eu colecionava numa época, tipo, de escola e tal, mas eu nunca aprendi a jogar direito.
Eu jogava com um amigo meu lá na quinta série. Muito tempo, velho.
Eu joguei há muito tempo.
Eu comprava uns deck atrás de deck, velho. Eu tive que fazer uma caixa guarda as cartas, velho. Nossa.
Eu preferia jogar Magic entre cartas em geral.
Magic eu nunca aprendi, viu?
Magic é complicado, hein? Vai se fuder,
mano. Nossa, mano.
Tem uma cacetada de spin-off ainda que eu não joguei mais nenhum, cara. Esses Mystery Dungeon do caralho.
É isso que eu ia falar. Tem
os Mystery
Dungeon. Não, não manjo. Eu
é
sei
da hora.
O estilo deles, mas eu nunca joguei.
É, eu joguei
já.
Dá
pra falar um pouquinho? Você conhece? Você jogou já?
É, joguei alguns. Sempre vai saindo. Acho que foi a partir do Game Boy Advance ali, junto com o Ruby e Safira, que começaram esses spin-off. Era meio que você tinha que controlar os pokémons. E era meio...
É, nele você não controla os treinadores, controla só o pokémon, né?
É, eu lembro que você respondia umas perguntas no começo do jogo, e as perguntas determinavam que pokémon você ia ser.
É, era muito louco.
É, na verdade, ele é um spin-off de uma outra série que se chama só Mystery Dungeon. Que é o Shirin the Wanderer.
Ah!
Ah, é? Não sabia, não.
Então, tipo, o Pokémon Mystery Dungeon é um spin-off de Shirin the Wanderer.
Ah, interessante. Por isso que é esse grafiquinho de cima.
Uhum.
E eu achava que ele era mais de estilo Etrian Odyssey, na verdade, não o
Shirin.
Não,
não.
É, ele é meio tático.
É, meio tático. Tipo, os inimigos só se mexem quando você se mexe.
Assim. Uhum. E quem mais que... Que mais que tem de spin-off de Pokémon aí,
cara? Cara, vocês jogaram aquele Pokémon Ranger?
Não.
Nossa, eu tentei jogar, não consegui não.
Alguém jogou esse negócio, mano?
É um de corrida?
Não, é um que você trabalha tipo num Greenpeace de Pokémon, assim, que você não captura os Pokémons, você...
Já tá errado, já, é.
Você não
captura. Ah, não, o que eu falei que é de corrida é o Pokémon Dash.
É.
Tem corrida?
Tem. Por que não teria?
É.
Aí, só que nesse range, era assim, você... Pokémon ia pra tela de baixo do DS, aí você tinha que fazer círculos em volta dele, muito rápido, pra poder, sei lá, ficar de boa contigo e te seguir. Praga, era um negócio muito, muito sem noção, mas era muito divertido, né? Que pelo Pokémon Ranger, você ganhava o Pokémon pro de DS, o Diamond, você transferia, você pegava um código e ele transferia pra poder pegar. Eu não lembro qual Pokémon era agora, era um azul, sei lá, lendário, tipo, era um bagulho desse aí que...
Ah, não é o Manaf? E o...
É ele
e
mesmo.
É o Manaf e qual que é o outro?
Isso, é um desses daí.
Já pra me ajuda, você que manja, eu sei também, que nem eu. É Manaf? Como que chama o outro azul?
Nossa, cara, sei. Eu lembro do Boba Fett.
Cara, o Boba Fett é um dos meus Pokémon favoritos ainda. Eu gosto muito dele.
Eu gosto dele, mano.
Fione. É a pré-evolução
Fione,
dele.
É.
Que você só consegue fazer no ovo do Manaf. Aí sai o Fione.
Isso. Era o Manaf mesmo que você pegava no Ranger de um código lá que ele te mandava. Você pegava ele de maneira legítima. Cara.
Rumble World, alguém jogou isso aí?
Acho que é um jogo de 3DS velhinho, não é?
2015.
Ah, não. Então não é esse.
Tem o Art Academy que saiu em 2014, de você fazer os desenhos dos Pokémon lá, que, cara, eu seria um fracassado nesse jogo.
É verdade.
Porra.
Teve o Pokémon Tournament.
Ah, é verdade.
Pokémon Tournament.
Ah,
Pokémon Tournament que saiu recentemente, alguém chegou a jogar? Japa, você é o único que tem Wii U entre nós?
Não, alguém tá caro pra caralho. É, o único que tem Wii U. Não, tá muito caro, aqui. Mano. E ninguém joga aqui, então, foda-se também.
Cara, esse eu tava muito curioso pra jogar, deve ser muito legal.
É, deve ser da hora.
É. De Tekken com
pô, cara, Pokémon, Tekken e né? Pokémon, velho. Você senta a porrada com os Pokémon fight.
Eu acho como deveria ter sido Pokémon desde o começo, né, mano? Porque, tipo, porra, é uma luta.
É, então, é o que faz mais faz sentido.
Sentido eles... pois é.
É, mas acho que as limitações técnicas da época, né?
É, também.
E tem um outro aqui que chama Pokémon Conquest. Alguém conhece?
Ah, é de DS, não é?
Sim.
É um crossover com alguma série de Tactics, mas eu não vou lembrar agora.
Nossa, ele é bem Tactics mesmo. Nobunaga.
Nobunaga's Ambition.
É.
Cara, o que é Nobunaga's Ambition? Alguém manja?
Eu sei que é um jogo de Tactics, tudo que eu sei.
Eu joguei esse aí, mas bem pouco, porque eu não tenho paciência pra essas porra de Tactics.
Cara, eu adoro Tactics, então é capaz de eu gostar dessa porra.
É, então, mano, é legal, a temática é Pokémon, né?
O que eu vi é que ele tem, tipo, uma história bem legal, tipo, bem desenvolvida e tal.
É, e você tem que ir conquistando os vilarejos seguintes, assim, com Pokémon, tá ligado? É meio que umas rinchas entre família de samurai e você luta com Pokémon.
É, tem uma temática de samurai, é verdade.
Porra. É, da hora pra caralho.
Pô, cara, eu gostei da ideia.
Meu, vale tentar, é um Tactics, mano, com Pokémon, assim. E a história é bem boa.
Eu sempre gostei de Tactics, cara. Eu sou órfão de Final Fantasy Tactics. Oi, as notas dele estão mó boas, cara.
É, então, é legal, é bem feito. É que eu não tenho paciência.
Caraca, isso é interessante. Boa pedida. É, e agora eu queria pedir pra vocês, cada um, montar um time de 6. Se você fosse enfrentar a liga, alguma delas, das 15 que tem, que o Ash não consegue derrotar nenhuma, né? Mas imaginando que você quer
novo,
tentar,
né,
que você quer tentar derrotar a liga, qual é que é? Japa?
Mano, sempre tem um time que foi o do Silver, que eu meio que eu tento refazer ele nas outras gerações, tá ligado? Vou seguindo mais ou menos os mesmos tipos, assim, a mesma estratégia.
Eu tenho a mesma coisa, cara.
É, então. Aí sei lá, ó, acho que hoje eu faria o time perfeito pra mim. O Greninja, que é o de água lá.
Uhum.
O Umbreon. A evolução
Super
noturna.
Power.
É. Que é apelão demais. O Snorlax, que ele é muito chato de bater. O Buffett, que é meu preferido.
É seu preferido?
É o meu preferido, mano. Eu ia fazer a tatuagem dele, por sinal. Tem que fazer.
Ô, louco!
Aí sim.
É. E o Squalipad, que ninguém gosta, é um inseto, é uma centopeia gigantona. E eu joguei com ela esse tempo atrás e ela é muito foda, eu curti muito ela. Mas ninguém gosta.
Falta um.
Falta um?
Falta.
Deixa eu ver. Sim. Ah, eu mandava... Pode lendário? Suicune,
boa. Vamos botar a restrição de só soft lendário, hein?
É.
São os três pássaros, três cachorros.
Já tem soft lendário aqui.
Tá pronto, Rodan?
Tô pronto, posso falar.
Pode falar.
Ó, Marshtomp, que é a última evolução do Mudkip. Vileplume.
É o Marshtomp?
Não é o Swampert?
É o Swampert.
Swampert?
É.
É o Swampert.
Marshtomp é a segunda.
Marshtomp é do meio. Vileplume?
Swampert. Vileplume.
Uhum.
Muck, me julguem.
Muck.
Scyther é tipo o meu Pokémon favorito de todos.
E eu gosto mais da evolução dele, eu gosto mais do Scizor.
Puta, eu não
porra,
gosto do Scizor, velho.
Porra, mano.
O que foi, Matheus?
Pô, eu escolhi esse também, mas vou te copiar.
Foi mal.
Fora.
Flareon e Metagross. Metagross é soft lendário, né?
Não.
Não?
É normal.
Metagross é normal, Metagross eu gosto muito também, também tá no meu time.
É que ele é tanque, é tipo o Tiranitar, tá ligado? Ele é forte pra caralho.
É, tipo Tiranitar, eu considerava isso, soft lendário.
Ah não, soft lendário pra mim é os três pássaros, os três... É sempre os trios.
Ah, tá.
São
ah,
os três pássaros, os três cachorros, o Regitrio, o Uxime, Spirit e Azelf lá, que eu esqueci o nome, trio psíquico.
É os da nuvem lá?
É, os três da nuvem... Não, o das nuvens é o... Como que chama, cara? Os três do...
Os três das nuvens?
Eu lembro só do Tundurus, que é o... Que eles têm duas formas até. Ele é do X e do Y. Não.
É do X e do Y, acho.
Não, ele é do Black e do White. É do Black e White. Tornados, Tundurus e... Falta um, filho da puta.
Landorus.
E Landorus, isso.
Nossa.
E esses três.
Tem uns demônios japoneses que são mais ou menos no formato deles.
É?
Deve ter sido inspirado.
Ah, pode crer. Deve ser. Matheus, você quer falar seu time?
Oi, vamos lá. Mano, vai ser o Blaziken. Que é, tipo, acho que é a última evolução do...
Do Torchic.
Do Torchic, que eu acho que é o meu preferido, assim, depois do Repose. O Blaziken vai ser o Alakazam, da hora pra caralho. Eu gosto muito do Hypno, mas vai o Alakazam. Pidgeot, mano. Gosto muito do Pidgeot também.
Pidgeot.
Vai o Size, o Scizor, e eu não vou copiar o site aqui, o Rodan.
Filho da puta, eu também ia falar do Scizor, mas eu não.
Só lamento. O Scizor. Vai o Crobat também.
Ah, o Crobat é apelão.
O Crobat eu acho que é um reflexo do tanto de Zubat que você está tendo aí na região.
Ah, também, velho, também. Nossa. Vai.
Pô, agora que eu percebi, ninguém ia falar Heracross. Heracross é apelão também.
Heracross também era
legal. Eu ia falar ele, verdade.
Desculpa, Jato.
Vai o Tiranitar também, eu sou desses.
Tiranitar também tá na minha lista, cara.
É, só lamento, sexto, roubando tudo.
Falta
vai
um.
Vai o...
Tem a Miltank, que é muito foda.
Porra, Miltank.
Miltank.
Cara, Miltank era traumático aquele segundo ginásio do normal lá do Gold e do Silver, cara.
Nossa, Miltank, era level, foda,
level
mano.
Não sei quanto que destrói você com... Roll não sei o que lá.
Rollout.
Isso,
roll
cara.
Roll
puta, foi traumático.
Cada turno aquele ficava um negócio mais forte.
Nossa, dá uma dor de cabeça.
Vai o Beedrill. Tô olhando pra ele aqui, no Pokémon GO. Aquele bonitinho.
Beedrill.
Esse aí.
Vamos lá, agora o meu time. Vamos montar. Vou tentar usar nenhum que vocês usaram, hein. Pior que dá pra montar com todos que vocês usaram, eu tinha colocado, na verdade. Mas vamos lá. Eu começo com Espeon, Revolução Psíquica do Eevee. O segundo, o final do Cyndaquil lá, que é Tiflosion, que eu gostava. O terceiro, Dragonite.
Pô, verdade, ninguém falou Dragonite.
Eu ia de Tiranitar, mas já dois escolheram o Dragonite, do Tiranitar, então vamos de Dragonite.
Lamento.
Número 4, a evolução do Togepi, o Togetic, que eu usava até o final.
Nossa.
Ele é muito bom. Eu adorava Metronome, cara, porque você não saber o golpe que você vai usar é muito divertido.
Ele tem uma outra
ele
evolução.
Ele tem outra evolução?
Tem o Togekiss.
Ah, é? Caralho.
Mas,
verdade.
Nossa, eu não, nem usei ele direito.
Eu acho ele horrível. Eu acho ele horrível.
Ele é foda.
Tadinho, mano.
Erraram o layout ali, né?
Erraram o layout.
Deu alguma coisa ruim.
Eu
ali.
Vou com a árvore.
Uma árvore?
Sudowoodo.
Nossa, mano. Okay. Nem árvore, não. Um galho, mano.
Não, ele é uma árvore completa.
Pô, era foda
era
no
louco.
Silver que ele ficava balançando.
Ele ficava rebolando.
Nossa, ficava que rebolando. Raiva.
Ele aparecia no mapa, tipo o Snorlax.
É, ele é o Snorlax da segunda geração.
Nossa, mano. Ficava muito fodido.
Cara, qual que é a... Qual que é aquele que evolui daquela noz da quarta geração? Japa, me ajuda. Que é uma noz, aí ele vira um tipo um lutador muito louco.
Nos Leaf?
Isso.
É o Shift Try.
Qual?
Caralho, eu achei foda.
Shift, tem assim isso.
Shift.
Quer ver?
Shift.
Isso.
O Shift, boa.
Shift Try, é.
Eu vou com o Shift. Eu vou com esse time. Então, Espeon, Tiflosion, Dragonite, Togetic, Sudowoodo e Shift. Eu gostava do Shift, cara. Ele é da hora.
Nossa, ele é... Nunca joguei com ele.
E chegando aqui no nosso último bloco do JogaCast, onde cada um fala o que ele está jogando e se quiser recomendar alguma coisa para nossos queridos ouvintos e ouvintas. Vamos começar com você, Matheus.
Então, eu tô jogando o recém-lançado Deus Ex, Mankind Divided, que que foi uma continuação da franquia Deus Ex, que tá bem da hora, tô achando ele muito, muito bom. Só que ele é, como eu tava conversando aqui com a galera que vocês não estavam ouvindo porque não foi gravado antes, ele é tão não linear que...
Linear.
Que te dá preguiça. Linear. Linear que te dá preguiça. Tipo, é um jogo extremamente bem construído com vários sistemas de reação entre si. E se você gosta aí de muitas horas de gameplay e tadas de RPG stealth no meio, você vai gostar. Tô jogando também... Tava jogando, né, o pré-alpha do Titanfall 2, que tava aberto no final de semana. Eu achei bem da hora, mano. Tá, tipo, eu acho que eles pegaram a idealização do primeiro e deram uma repaginada pesada, assim, nele. Ficou bem da hora. E só isso.
E no celular? Go, né? É, Pokémon Go, claro.
Pokémon Go na, quando eu não tô em casa, tô sendo gente. Ah,
e você já?
Cara, por incrível que pareça, eu tô jogando Borderlands de novo.
De novo. Porque...
Aí sim.
Eu curto muito esse jogo, é a terceira
cara,
vez
eu
que eu tô
jogando.
Cara,
eu gosto muito de Borderlands também, velho. Eu acho muito bom.
Cara, eu acho a temática muito foda. É divertido, mano. É da hora. A história é legal também. Tô jogando dois, né? A história é melhor que a do um, eu acho, pelo menos. E é da hora, mano. É muito divertido pra caramba. Você dá uns headshot e vê as cabeças.
Até no podcast que eu gravei sobre personagens, eu falo que o Borderlands, ele é o que é, principalmente por causa do Claptrap, pra mim.
É verdade. Todos os personagens do jogo são muito marcantes, assim. Tem até o Telltale lá. É, então, o Telltale fez lá.
O Tales from the Borderlands também é muito
lá.
Bom. Pra mim, o melhor personagem é o
que
parece
um jogo
o
muito
Trap.
Bom. É fenomenal.
Tem que jogar esse. Mas enfim, tô jogando esse e o Pokémon GO, né?
Rodan?
Bom, no PC eu tô jogando XCOM, Enemy Unknown, que eu comprei, ele tava tipo, sei lá, uns R$17 a versão.
Primeiro XCOM? Isso, é de 2012.
Enemy Unknown, é o que saiu em 2012, é isso. É porque, tipo, tem uns jogos antes.
Eu ganhei esse jogo quando eu fiz a pré-order do Bioshock Infinite, velho. E até hoje eu não joguei.
Nossa, eu adoro XCOM, cara. É muito bom o Enemy Unknown.
É bem legal. É bem legal. Até eu que não gosto tanto de jogo tão tático assim, eu tô gostando bastante dele. É um jogo muito bom mesmo. No 3DS eu tô jogando Monster Hunter Generation. 3DS, diferente de muitas pessoas que compraram pra jogar Pokémon, eu comprei pra jogar.
Cara, eu tentei, eu não consigo. Monster Hunter não é pra mim.
Ah, cara. É, mas é bem 880, mas
não,
muita
é que
gente não gosta.
A curva de aprendizado do não, Monster sim. Hunter é quase aquelas sim. Paredes de escalada que inclina em menos 45, sabe?
É jogo de PS Vita, não de 3DS.
Mas tem pra 3DS.
Desde
também,
o Monster Hunter 3.
Tem.
Monster Hunter 3 Ultimate.
É que antes era do Play 2, aí foi pro PSP.
É, ele é um jogo bom pra ser portátil, eu acho. Mas é muito denso, sim. Cara. Muito complicado.
Tem muito sistema pra você aprender, muita coisa. Tem que buscar tutorial na internet, quase um Dark Souls. Em questão de sistema, acho que ele ainda tem mais sistema do que o Dark Souls.
Ah, com certeza, tem mais complexidade, talvez. E no Play 4?
Então, no Play 4, surpreendentemente, eu não tô jogando muita coisa. Eu liguei ele esse final de semana pra jogar o Open Beta do Titanfall 2. Que tá bem legal, eu tô gostando dele. Em questão de jogabilidade, assim, é um COD da vida, mas, tipo...
Cara, mas...
Em questão de, tipo, as armas e tal.
Eu achei ele bem mais falar. Móvel, assim, a mobilidade
então,
é muito,
que eu ia dizer.
Muito louca, velho.
Em questão das, tipo, mirar, atirar e tal, é muito COD, sim. Mas, tipo...
Comparável com Destiny, a fluidez do jogo?
Não, na verdade não é a fluidez.
É, o Matheus pode falar melhor.
Não é a fluidez, é a mobilidade que o seu personagem tem. Que ele escala da parede, ele tem um gancho...
Pulo duplo, da rasteira.
Ele faz, tipo, a porra toda. Inclusive, é um dos sistemas de gancho mais realistas que eu já vi, mano. Deixa o Just Cause assim no chinelo, bem. Ó. Porque nesse jogo, quando você lança o gancho, em vez de você ir pra direção que o gancho tá apontado, o seu personagem segue a força centrípeta.
Tipo, seu personagem tem um peso, né?
Tem um peso, ele segue a força centrípeta da Terra, assim, tá ligado? Tipo, ele não vai pra onde ele lança o gancho. Ele faz a volta indo pro chão, tá ligado? Mas isso acrescenta muito na mobilidade do personagem, que deixa, tipo, bem louco, assim. E é muito fácil você fazer esse movimento de andar na parede, você anda na parede, pula, dá uma rasteira, lança o gancho.
Nossa, corre na parede, assim.
E faz a porra toda, né? Então, tipo,
sim.
Ficou bem louco.
Tipo, é muito bom esse sistema de mobilidade dele mesmo, tipo, acho que aprendendo bem ele dá pra fazer umas coisas bem legais.
Certeza.
E tem os titãs, né? Eu não cheguei a jogar muito com eles, mas são legais também.
Os gigantes.
E eles caem também?
Cai. Cai do céu. Literalmente.
É, pior que é.
O que mais?
E esses três jogos que eu falei e Pokémon GO.
E eu não estou jogando Pokémon GO. No Play, eu estou jogando Worms WMD. É um Worms recém-lançado, que, diferente dos últimos que saíram, ele não é 3D, então ele remete muito ao Worms Armageddon, ao Worms World Party, aquele que você jogava no seu computador com Windows 2000, com Windows 98. E ele tem todas as armas clássicas e ele tem um sistema, alguns sistemas novos, que é legal, que é um sistema onde você monta algumas armas, você pega tipo itens na fase. Você pode montar e desmontar armas. Você tem alguns prédios que você entra, ele tem toda uma arquitetura por dentro, assim, dando uma camada nova pro jogo. E tem veículos, onde você tem um helicóptero, você tem um mecha e tem um tanque de guerra, que também deixa o jogo totalmente diferente. Então, cara, eu tô me divertindo muito com esse Worms novo, muito. Além dele, eu tô jogando também o recém-lançado Bound, que foi o último jogo da promoção Play 2016 da PSN. Assim como Abzu e Journey, ele é um plataforma de experiência. Ele tem uma história com muita metalinguagem, que eu não quero dar um spoiler aqui. Mas se vocês quiserem, vocês leiam um review que já vai estar publicado no site quando esse podcast for ao ar. Mas ele é muito artístico, ele faz um uso do... O personagem é construído tudo com low poly, então são poucos polígonos, mas muito bem colocados, assim. Fica tudo muito bonito na tela, muito colorido, diferente do Journey e do Abzu, que eles têm um tom mais monocromático. E tenho jogado No Man's Sky, tenho sofrido um pouco nessa porra desse jogo. Ele é legal, é que ontem hoje eu me deparei com o primeiro bug, assim, que eu pousei num planeta. Aonde eu pousei, eu fiquei trancado dentro de uma superfície que eu não conseguia sair, não conseguia sacar arma pra destruir ela. Aí eu dei load no último save, e o último save eu não tinha... Não tinha comprado a nave nova ainda, mas o modelo da nave já era o modelo da nave nova com os slots da antiga. Então ficou bizarro, assim. Nossa. Só que eu não perdi o dinheiro, graças a Deus. E acho que é isso que eu tô jogando, gente. A gente fica por aqui nesse último episódio. Queria agradecer a presença do Gabriel, a presença do Japa e a presença do Matheus, nossa equipe do Jogazeira.
Nós.
Opa, tamo aí.
E reforçando novamente, manda e-mails pra nós, mensagem, sinal de fumaça, o que você quiser mandar. Ou até um comentário aqui embaixo no post, porque...
Lembra o e-mail aí.
É podcast@jogazeira.com.br. O comentário é muito importante, gente. O feedback pra gente saber se a gente tá fazendo a coisa certa, se vocês querem mais, se vocês querem menos. Se comentar, não faz mais essa porra, não adianta que a gente vai continuar fazendo, tá? Mas se vocês estiverem gostando do formato, do que tiver, assim, mas esse feedback é muito importante pra gente, galera. Eu acho que é isso. Obrigado. Valeu.
Valeu, galera. Até mais.
Valeu. Tchau.
Valeu. Falou.